Como uma revolta de estudantes pode resultar em uma possível guerra mundial? Até que ponto as alianças internacionais têm responsabilidade em conflitos que surgem pelo mundo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos mais a fundo o que foi a Revolução Ucraniana e quais foram as consequências para a Europa e até para o mundo. Como vocês já devem saber, a Rússia e a Ucrânia, que antes estavam em momentos de tensão, agora estão numa guerra de fato. No momento que eu gravo esse episódio, a Rússia acaba de lançar algumas bombas em solo ucraniano e outras potências ainda vão reagir a isso. Ou talvez nem vão, né? Mas isso aí é outro papo. Mas é bem provável que quando você ouvir esse episódio já tenha acontecido muita novidade importante que eu não tô trazendo aqui, tá bom? Bem, no último mês eu gravei um episódio chamado Rússia e Ucrânia, abordando justamente essa tensão em uma perspectiva histórica mais longa. E eu recomendo demais que você ouça esse episódio depois desse aqui. Mas hoje eu quero falar um pouco mais da Ucrânia e como as suas revoltas, que começaram em 2004, moldaram o cenário que temos hoje. Por ser um tema quente, é quase uma certeza que vão aparecer milhares de conteúdos sobre essa guerra, e o meu objetivo com esse episódio aqui é te dar informações confiáveis com fontes e textos seguros para te ajudar a filtrar o que é bom e o que não é. Mas vamos lá, gente. Como eu mostrei para vocês naquele episódio sobre Rússia e Ucrânia, a formação dos dois países tem uma origem em comum, os Rus de Kiev. Mas ao longo da história, o território que conhecemos hoje como Ucrânia sempre foi muito importante para a garantia ou não da sobrevivência do Império Russo. Mas como assim, Vitão? Não entendi. A Ucrânia fica em uma região chamada de Grande Planície Europeia. Essa enorme área é um grande acidente geográfico sem nenhuma montanha dentro da Europa. Essa extensão dessa planície vai desde o litoral da França até os Montes Urais, lá na Rússia. E esse grande terreno, sem nenhuma fronteira natural, possibilitou um grande fluxo migratório entre o território russo e a Europa ao longo dos séculos. Mas o problema é que se por um lado abriu a porta para os russos irem até a Europa, por outro, também foi uma grande porta de entrada para os inimigos. Para vocês terem uma ideia, a Rússia foi invadida uma série de vezes por forças ocidentais justamente por essa passagem. Como, por exemplo, os poloneses em 1605, os suecos com Charles XII em 1707, os franceses com Napoleão em 1812 e os alemães na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E vocês sabem qual é o último território dessa grande planície até chegar na Rússia? Pois é, a Ucrânia. Por muito tempo, os ucranianos foram entendidos pelos russos como esse estado tampão, ou seja, um lugar que precisava estar ao lado da Rússia para garantir a segurança dos russos contra qualquer tipo de invasão ou coisa parecida. Nesse sentido, a Ucrânia era a última barreira de proteção que a Rússia tinha para se proteger dos seus inimigos. Eu gostaria que você tentasse guardar essa informação, né, da importância do território ucraniano, porque lá na frente vai ser muito importante. Bom, de certa forma, as relações Ucrânia e Rússia sempre foram amistosas, tanto que a República Ucraniana fez parte da União Soviética. As coisas só começaram a mudar a partir do processo de independência da Ucrânia em relação aos soviéticos, que ocorreu em 1991. Após essa data, a Ucrânia lutou juridicamente para manter as fronteiras que acreditavam ser suas. E com isso, eu estou me referindo, claro, né, à anexação da Crimeia. Como sabemos, foi necessária uma intervenção e uma mediação de países como Estados Unidos e Inglaterra para que russos e ucranianos chegassem a um acordo. Mesmo a Ucrânia sendo um país independente, isso não mudava o fato de que grande parte da população de seu país tinha uma grande influência cultural e até étnica da Rússia. A partir da entrada da Ucrânia na União Soviética, aconteceu um processo de russificação, ou seja, a presença de russos aumentou consideravelmente de 1922 em diante. Essa migração foi mais presente no leste da Ucrânia e chegou a um ponto que quase 45% da população ucraniana era composta por russos e descendentes de russos. Como a década de 1990 foi marcada por embates entre ucranianos e russos, o primeiro presidente eleito na Ucrânia foi Leonid Kuchma, em 1994. e como resposta ao cenário que estava enfrentando, decidiu que tentaria adotar medidas mais próximas ao que chamamos de Ocidente. Mas como que isso era feito? Temos que lembrar também, gente, que o final da Guerra Fria foi marcado pela mudança de comportamento de diversas alianças internacionais de cooperação comercial e para a manutenção de parcerias estratégicas. E eu tô falando da OTAN e da União Europeia. A OTAN, por exemplo, foi fundada em 1949 e surgiu com a aliança de 12 países ocidentais, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Portugal, Holanda e outros. Quando a Guerra Fria acabou, tentou se aproximar de países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, que bem resumidamente é como se fosse a OTAN da União Soviética, tá ligado? E a Ucrânia justamente fazia parte do Pacto de Varsóvia. E olha só o que o historiador Victor Wolfgang Kegel Amal falou sobre a atuação da OTAN nos anos 90, abre aspas. Em 1999, entram na aliança a Hungria, Polônia e República Tcheca. Em seguida, George W. Bush dá prosseguimento a esta política de expansão e incorpora, em 2004, a Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, Romênia e Bulgária. Em 2009, já na administração Obama, adentram também a Croácia e a Albânia. Ou seja, se quando acaba a Guerra Fria, a OTAN contava com 16 membros, depois de menos de 2 décadas, esse número pulou para 28 membros, sendo que os 12 novos pertenciam anteriormente à zona de influência soviética. Fecha aspas. De acordo com essa análise, a OTAN há algum tempo tem atuado para aumentar a sua zona de influência e, de certa forma, cercar a Rússia, que, pelo seu lado, tem firmado suas próprias parcerias. O importante disso é sabermos que a Ucrânia vai ter um papel central nesse tabuleiro da política internacional. Mas vai ser a partir desses eventos internos que esse cenário externo vai se movimentar mais rapidamente, como, por exemplo, com a eclosão da Revolução Ucraniana. Durante todo o avanço da OTAN na década de 90, o presidente da Ucrânia foi Leonid Kuchma. E através do seu trabalho, ele conseguiu uma reeleição, tendo que passar o bastão para um sucessor a partir das eleições de 2004. O candidato do governo era Viktor Yushchenko, político que havia sido o primeiro-ministro de Leonid e tinha propostas de aproximação com o Ocidente, através desses pactos comerciais e políticos com a OTAN e, nesse momento, principalmente com a União Europeia. Caso você não saiba, fazer parte da União Europeia traz uma série de benefícios para os países que são relativamente menores ou que não têm tanto protagonismo político como as grandes potências. Uma vez dentro da União, a Ucrânia poderia firmar acordos de livre comércio com outros países da aliança, com redução de impostos e outras vantagens. A campanha eleitoral de Yushchenko foi baseada nessa aproximação com o Ocidente e boa parte da população o apoiava. Tanto que as pesquisas eleitorais mais tradicionais mostravam uma vantagem de pelo menos 11% à frente do seu adversário, que era o Viktor Yanukovych. Outro Viktor. E como se trata de dois Victor disputando a mesma eleição, para não ficar confuso, eu vou chamá-los pelo sobrenome, tá? Bom, o candidato pró-Rússia, que é o Yanukovych, não prometia que ia se aliar tão rapidamente ao Ocidente, e ele se mostrava muito mais próximo dos russos, uma vez que a maior parte da sua base de apoio estava no leste da Ucrânia, enquanto os apoiadores de Yushchenko e de políticas pró-Europa estavam a oeste do país. Até que finalmente vieram as eleições e o resultado foi algo totalmente diferente daquilo que as pesquisas mostraram. Yanukovych, né, o candidato de oposição, o candidato pró-Rússia, vence com 3% à frente do seu adversário pró-Ocidente. E molecada, se olharmos o mapa de votação dessa eleição, dá pra ver claramente como o país estava completamente dividido. E isso tinha um motivo. Você se lembra que no século passado, como eu expliquei, aconteceu uma intensa russificação da Ucrânia? Então, esse processo foi intensificado e percebido mais facilmente no leste do país. E a grande base de apoio do Yanukovych vai ser justamente nessa parte do país. Esses eleitores queriam que a Ucrânia adotasse políticas mais voltadas para alianças com a Rússia. Parte da população, ao ver o resultado das urnas, se revoltou. E é claro que eu tô falando dos eleitores do Yushchenko, que foram às ruas da capital de Kiev protestar contra o novo presidente. Né? A galera que era pró-Ocidente foi pra rua protestar contra o cara que ganhou, que é o cara pró-Rússia, que teoricamente as pesquisas diriam que ele ia perder. Grande parte dos manifestantes eram estudantes universitários e pessoas mais jovens, que além de demonstrar as suas insatisfações nas ruas, acusavam a eleição de ter sido fraudada por interferência internacional. E aqui era claramente uma acusação direta à Rússia. Os protestos começaram no dia 21 de novembro de 2004, na noite em que o resultado foi declarado e começaram a surgir os boatos de fraude na eleição. No dia seguinte, os protestos se concentraram na Praça da Independência e reuniram mais ou menos 500.000 de pessoas. Sim, você ouviu certo. Quase 500 mil pessoas se reuniram para marchar até a sede do parlamento ucraniano em forma de protesto. Até esse momento, as manifestações tinham um caráter pacífico e as pessoas que estavam nas ruas carregavam faixas e lenços laranjas, que eram a cor da campanha do Viktor Yushchenko, o cara que foi derrotado na eleição. Em meio a esses protestos, as autoridades locais até empossaram o presidente eleito, mas sem nenhum efeito jurídico. Mas por outro lado, a Comissão Eleitoral Central, que a gente pode comparar com o nosso TSE, validou a vitória do candidato pró-Rússia. Mas o problema é que as acusações de corrupção e fraude nas eleições tinham como origem a própria Comissão Eleitoral da Ucrânia. Enquanto o presidente eleito tentava tomar posse e começar a governar de forma oficial, Viktor Yushchenko inflamava ainda mais os manifestantes laranjas a não aceitarem o resultado das eleições. Ele começou a aparecer em diversas manifestações, incentivando a população a aderirem aos movimentos de rua de forma pacífica e, em seguida, propôs até uma greve geral. Dá uma olhada no que ele disse em um discurso durante essas manifestações. Abre aspas. Um caminho para um compromisso com um povo, mostrando os seus desejos, é o único caminho pelo qual esses desejos nos ajudarão a encontrar uma saída para esse conflito. Portanto, o Comitê da Salvação Nacional declara uma greve de alcance nacional. Fecha aspas. E eu nem preciso falar para vocês que essa confusão política abalou profundamente a economia da Ucrânia, que viu a sua população se organizar para participar de greves gerais. Desde o início das manifestações, a Suprema Corte Ucraniana interrompeu o processo eleitoral político para analisar o caso e aí depois, no dia 3 de dezembro de 2004, reconheceu que ocorreram sim fraudes nas eleições e o correto era que uma nova disputa fosse feita no país. Na mesma semana, o parlamento aprovou a organização de uma nova eleição e o candidato que tinha vencido, o Viktor Yanukovych, não teve outra opção a não ser ter que disputar novamente. Ainda no mês de dezembro de 2004, uma nova eleição foi feita. E agora, quem venceu com uma margem segura dos votos foi o outro, o Viktor Yushchenko, que é o candidato pró-Ocidente. O que você precisa entender sobre essa confusão eleitoral, que deu início à Revolução Ucraniana, que é o que nós chamamos de Revolução Laranja, é que foi através da manifestação popular que os órgãos de Estado reconheceram a fraude e organizaram uma nova eleição. Bom, as coisas na Ucrânia agora iriam se acalmar, né? Não. Errado. E eu já vou te explicar quais foram os impactos imediatos dessa Revolução Laranja que eu acabei de explicar e como esse processo alimentou uma nova onda de manifestações que, agora sim, foram bem violentas. E eu tô falando da Revolução Ucraniana. Bom, a gente já chega lá, tá? Me dá um minutinho aí, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre economia, oposição, influência externa, Putin, nazismo e Terceira Guerra Mundial. Pois é, cuidado. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/história em meia hora que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/historiaemmeiahora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! No primeiro bloco, eu expliquei o que foi a Revolução Laranja. Dá até pra falar que ela é o início, o embrião do que depois será a Revolução Ucraniana. E a principal marca da Revolução Laranja foi o caráter pacífico por parte dos manifestantes. Mesmo que, vez ou outra, tivesse acontecido alguns problemas com a polícia, na imensa maioria dos casos, os jovens que saíram às ruas fizeram isso pacificamente. Com todo esse processo de mudança política e de agitação social, algumas pessoas saem desse processo fortalecidas politicamente. E no caso da Ucrânia, não foi diferente. Além do presidente eleito Viktor Yushchenko, uma política ucraniana chamada Yulia Tymoshenko também recebeu um grande protagonismo dentro das manifestações e, em seguida, garantiu uma vaga como primeira-ministra do seu país. Yulia era uma política local que tinha conseguido uma vaga no governo de Viktor quando ele era o primeiro-ministro. E, nesse período, ela se envolveu em uma grande polêmica envolvendo corrupção. E isso fez com que ela fosse presa em 2001, mas fosse libertada alguns meses depois. O governo de Yushchenko e Yulia, no papel, tinha um caráter fortemente liberal e voltado a políticas pró-Ocidente. A parte econômica liberal não chegou a sair tanto do papel, mas a aproximação com o Ocidente, essa sim, essa foi colocada em prática. O presidente Yushchenko iniciou conversas com a União Europeia e um rascunho de um acordo chamado Acordo de Associação Ucrânia-União Europeia foi feito. Porém, os ucranianos têm um vizinho que não estava gostando nem um pouco dessa aproximação, o presidente russo Vladimir Putin. Como demonstração de que esse não era um caminho que agradava os russos, ele passou a implementar algumas formas de retaliação, na mesma medida que as negociações entre Ucrânia e União Europeia foram feitas. A Rússia é a maior fornecedora de gás natural, não só para a Ucrânia, como para toda a Europa. A partir de 2006, Putin decidiu cortar o fornecimento do gás para a Ucrânia e elevar as taxas de importação para a Ucrânia, com o objetivo de fazê-los voltar atrás na decisão de se unirem à União Europeia. E aí você pode se perguntar, pô, Vitão, mas esse gás aí serve para quê? Molecada, esse gás natural que vem da Rússia é o principal combustível usado nos aquecedores dos lares europeus. Então, em períodos de inverno, o consumo de gás aumenta consideravelmente e a Rússia é uma das maiores reservas de gases naturais do mundo. Agora você imagina para a população, no meio do inverno, se ver com o fornecimento do combustível para os seus aquecedores mais caro e em quantidade limitada. Não demorou muito para que Viktor Yushchenko começasse a enfrentar uma forte impopularidade dentro do seu país. O governo de Yushchenko e Yulia foi eleito com uma grande expectativa, não só do mercado externo, como também da própria população. Além dessa crise com a Rússia em relação ao fornecimento de gás, o presidente foi extremamente criticado por não conseguir gerir uma crise no aumento do preço do petróleo em 2005. Impactando o fornecimento interno e a venda para o mercado externo. Para vocês terem uma ideia do quanto o presidente foi criticado, ele teve que vir a público pedir desculpas e afirmar que tomaria novas medidas. Quantas vezes você já viu um líder político fazer isso publicamente durante o seu mandato? E eu não tô querendo dizer que, pô, sei lá, é uma prova da superioridade moral ou algo assim. Eu tô apenas te mostrando que o erro foi tão grande que ele não teve outra opção a não ser se desculpar. A questão é que Yulia também era uma política muito popular, principalmente na região centro-oeste da Ucrânia. E pouco a pouco, ela tentou se distanciar politicamente do seu presidente e se apresentar como uma primeira-ministra de oposição. E agora, molecada, vai começar a loucura. Se liga nisso. Por conta dos desentendimentos entre os dois, o Viktor Yushchenko demitiu a Yulia do cargo de primeira-ministra. Além de demiti-la, o presidente fez uma série de acusações de corrupção em processos do governo para tentar minar a popularidade da sua mais nova adversária. E vocês sabem quem o Yushchenko apoiou para que o parlamento escolhesse no seu lugar como primeiro-ministro? Sim, o Viktor Yanukovych, o seu antigo adversário nas eleições de 2004, o cara que é pró-Rússia. O governo agora era composto pelos dois Victors. Em 2007, Yulia conseguiu voltar ao cargo de primeira-ministra, mas dessa vez fortemente em oposição ao seu presidente, que tentava se segurar no cargo de todas as formas. Será nessa administração de Viktor Yushchenko que vamos ver as primeiras demonstrações autoritárias de um governo ucraniano. Porque entre 2007 e 2010, Yushchenko vai tentar fechar o parlamento duas vezes, mas sem sucesso. O ano de 2010 foi mais um ano de eleições no país. E, curiosamente, os três principais candidatos são esses personagens que estamos falando até agora. O Viktor Yushchenko e a Yulia Tymoshenko como candidatos apoiados pelo oeste e centro do país, né? Ou seja, pela parte favorável à ocidentalização da Ucrânia. E o terceiro candidato era o Viktor Yanukovych, apoiado fortemente pelas regiões sul e leste do país, que tem a maior presença de russos e de apoiadores russos. Talvez por ter dois candidatos com pautas parecidas, isso dividiu os votos. Quem saiu vencedor da eleição de 2010 foi o Viktor Yanukovych, o candidato que tinha relações mais próximas com a Rússia. E desculpa se eu tô sendo repetitivo, né, falando ó, mais próximo da Rússia, mais próximo do Ocidente, é que os nomes são muito diferentes dos nossos nomes aqui do Brasil, e também, né, dois Viktor, né, olha que azar, deixa mais confuso ainda. Mas enfim, gente, logo em sua campanha, Yanukovych afirmou que não ia ingressar na OTAN, que estava, inclusive, tentando a aproximação com a Ucrânia desde 2005, e iria fazer a língua russa ser o segundo idioma oficial da Ucrânia. Na prática, o governo de Yanukovych se mostrou bastante autoritário, principalmente a partir de 2011, quando a sua principal concorrente nas eleições e maior crítica foi presa. Sim, Yulia Tymoshenko foi acusada de abuso de poder enquanto estava no poder e foi condenada a 7 anos de prisão. Além de reprimir os adversários políticos, o presidente Yanukovych se mostrou mais próximo de Putin, mas, de acordo com ele, sem ser subserviente a Moscou. Uma prova disso foi uma ligeira aproximação com a União Europeia em 2013. Nesse ano, Ucrânia e União Europeia estavam próximos de fechar um acordo inédito. Mas no dia 21 de novembro de 2013, o presidente Yanukovych simplesmente desfez o acordo e se recusou a se aliar à União Europeia. Essa ação do presidente causou uma enorme revolta da população e algumas semanas mais tarde, descobriu-se que a Rússia tinha proposto um novo acordo para o governo ucraniano. De acordo com o pesquisador Sergei Plekhanov, a Rússia ia investir na indústria de base da Ucrânia e comprar 15 bilhões de dólares da dívida que os ucranianos tinham. E eu nem preciso falar que essa descoberta foi motivo para a população ir mais uma vez para as ruas. Logo no início de dezembro, os protestos começaram e mais de 1 milhão de pessoas foram para uma das praças mais importantes de Kiev protestar contra o presidente e ser a favor da aliança com a União Europeia. Os protestos se mantiveram firmes, conquistando cada vez um número maior de pessoas, e entrou em janeiro de 2014 com um caráter mais violento por parte da polícia, obedecendo às ordens do presidente. Esse protesto ficou conhecido como Euromaidan. Maidan é o nome da praça onde aconteceram os protestos, e a palavra euro era em referência à Europa Ocidental. Esse nome se tornou tão importante que os manifestantes passaram a se identificar como os Maidans. E conforme os protestos cresciam, a violência e a repressão policial cresciam junto. A maior demonstração da violência aconteceu em 14 de fevereiro de 2012, quando os manifestantes tentaram invadir prédios do governo e entraram em conflito com a polícia por 3 dias. Um total de mais de 100 pessoas morreram vítimas desse embate. Países estrangeiros tentaram negociar um acordo de paz entre o governo e os manifestantes. Esse acordo foi assinado. Os policiais deixaram a praça principal, mas os Maidan não. Eles continuaram lá. E esse foi um pretexto para mais uma rodada de violência, onde 26 pessoas morreram e mais de 100 ficaram gravemente feridas. Os protestos ganharam ainda mais força porque a população adicionou ainda outras pautas contra o governo, além, né, da aliança com a Europa. Milícias armadas começaram a se juntar aos manifestantes, que passaram a exigir a renúncia imediata do presidente. E caso isso não fosse feito, esses manifestantes passariam a invadir prédios públicos e sedes do governo. A pressão dos manifestantes deu certo e Viktor Yanukovych abandonou o governo e fugiu para a Rússia, né, claro. Os manifestantes invadiram o parlamento, que foi obrigado a remover oficialmente o Yanukovych do cargo de presidente. E essa ação, essa tomada de poder por parte dos Maidan, que nesse momento não eram mais manifestantes pacíficos, é conhecido por muitos como ucranização. Pois é, talvez você já tenha visto essa frase, essa expressão, né, em alguma faixa em protestos aqui no Brasil, dizendo que o nosso país precisa ucranizar. Então a referência é esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Após a saída do Yanukovych do país, foi colocado um presidente interino pró-Ocidente e a Yulia finalmente foi libertada da prisão. Mas ao contrário do que muitos imaginavam, isso não foi o fim do conflito. A Rússia passou a acusar os Estados Unidos e as forças ocidentais de incentivar, armar e instigar os Maidan contra um governo que era legítimo. Como forma de reagir aos acontecimentos na Ucrânia, Vladimir Putin decidiu realizar a anexação da Crimeia ao território russo em 2014, dando início a uma nova fase de conflitos entre russos e ucranianos. Eu acabei não falando para vocês, mas a Ucrânia não é dividida em estados, e sim em oblastes, que são basicamente distritos. Durante essa confusão com a Crimeia, outros dois oblastes aproveitaram para se declarar independentes da Ucrânia. Estamos falando de Donetsk e Lugansk. E o que esses três territórios têm em comum? Eles têm uma imensa população de origem russa e eles apoiam os russos. Isso mostra para nós que, além de estarem divididos, os ucranianos ainda precisam lidar com a sua própria identidade nacional, que parece não estar completamente formada. Olha só a análise da professora Daniele Jacon Aieres Pinto sobre isso, abre aspas. O problema de legitimação de uma identidade que assola a Ucrânia não parece estar próximo de uma solução. Pois essa divisão do país em um lado favorável ao Ocidente e outro ao Oriente dificulta ainda mais qualquer possibilidade de diálogo. Quanto mais um lado repudia o outro, mais os manifestantes irão querer lutar para que a sua vontade seja aceita, e menos provável se tornará um consenso entre ambos. Fecha aspas. Esse crescente conflito, até mesmo pela busca da própria identidade, tem se mostrado um cenário bem perigoso e propício para o surgimento de grupos extremistas, como o Batalhão de Azov, que surgiu no meio desse conflito dos oblastes separatistas e se mostrar um grupo nacionalista radical. O Batalhão de Azov é atualmente uma das principais células neonazistas do mundo e até recebe recrutas de outros países para treinamento e voluntariado. Conflitos separatistas têm sido uma constante em solo ucraniano, e o governo russo é acusado de abastecer com armas esses lugares. Mesmo assinando o Acordo de Minsk, que buscava acabar com os conflitos, tanto o governo ucraniano quanto as tropas rebeldes desrespeitaram o cessar-fogo e, desde então, estão em conflitos que ora ficam ativos e ora as fronteiras ficam mais tranquilas. Mas o que explica esse movimento separatista dentro da Ucrânia? O político separatista ucraniano Denis Pushilin acredita que, abre aspas, com o fim da União Soviética, milhões de russos se viram fora de sua pátria histórica, tornando-se cidadãos de um Estado criado artificialmente. Fecha aspas. De acordo com essa declaração, é possível notar que existe uma clara faixa geracional que ainda nutre alguma simpatia pelos tempos da União Soviética e tenta resgatar isso através do apoio à Rússia. Politicamente, a Ucrânia passou por um movimento bem conhecido em outras partes do mundo, que foi a despolitização. O candidato que venceu as eleições foi Volodymyr Zelensky, que acabou sendo levado para participar da eleição por... Presta atenção nisso, essa parte bizarra. O cara, ele fez um filme de comédia, uma série de comédia, na verdade, em que ele era um professor, tá ligado? E esse professor fez um discurso revoltado contra a corrupção e contra tudo que tá aí. A gente conhece esse papo, né? Ele fez esse discurso e um aluno filmou ele fazendo isso, ele fazendo esse discurso em sala de aula. O aluno colocou na internet e isso fez com que ele se tornasse o professor, se tornasse o presidente do país. E é sério, gente. O atual presidente da Ucrânia, ele é um comediante que fez uma série onde ele se tornava presidente. Foi esse mesmo sentimento de antipolítica que elegeu líderes como Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro aqui no Brasil. O presidente afirma que os ucranianos têm o direito de adotarem políticas pró-Ocidente com aproximações em relação à OTAN e à União Europeia. Enquanto Putin compara essa ação com a seguinte frase em um vídeo publicado, abre aspas, "E se eu colocasse mísseis no México?", fecha aspas. Ou seja, né? Putin está afirmando que a Ucrânia estar ligada a essas alianças ocidentais é um risco iminente ao seu país. Em política internacional, não existem heróis nem vilões, tá, gente? Apenas países buscando seus próprios interesses. Enquanto os rumores de guerra aumentam, a população civil da Ucrânia está tentando arrumar alguma forma de fugir e de se refugiar, porque a máxima sempre vence. Enquanto os poderosos brigam, o povo morre de fome ou de bala. Muitos historiadores ainda tentam entender o que foi a Revolução Ucraniana. Alguns dizem que é um evento que começou em 2004, com a Revolução Laranja. Outros dizem que é só o que aconteceu em 2013 ou 2014. Mas eu acho que esse episódio, ele te ajudou para entender um pouco sobre esse contexto inteiro que tá acontecendo ainda. Podemos dizer sem medo de errar que em 2022 estamos vivendo ainda a Revolução Ucraniana. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, se vocês gostaram do episódio, pô, aprendi mais, agora tô entendendo melhor o que tá acontecendo, pô, me ajudou um pouquinho a esclarecer as coisas, quebra um galho aí, pô, não custa nada. Compartilha o episódio aí nos stories do seu Instagram, se você puder, e me marca lá, @historiaemmeiahora, que aí eu já te agradeço. Mas você também pode postar no Twitter, tá? E marca lá, @h30podcast. Mas se você tem algum amigo que gosta de história, que quer entender o que tá acontecendo na Ucrânia agora, né, e tudo mais, pô, você pode mandar diretamente pra ele, porque quando um amigo indica, a chance da pessoa gostar do podcast é muito maior, tá bom? Mas, ó, não se esquece que a melhor forma de você me ajudar, de você ajudar meu trabalho é lá no Apoia-se, tá bom? apoia.se/historiaemmeiahora. Assina lá o que você achar que é legal, se você quiser, né? E se você puder também. Mas tem muita gente que me pede, pô, Vitão, queria fazer uma ajuda, sabe, momentânea. Não queria criar compromisso e nem nada. E aí muita gente pediu pra eu criar um Pix, então não se esquece. O Pix é historiaemmeiahora@gmail.com, que aí você me ajuda a manter esse trabalho aqui, né, do História em Meia Hora, e manter também os outros podcasts em meia hora de educação. Tem o Geografia em Meia Hora, que inclusive fez um excelente episódio sobre Rússia e Ucrânia, e tem Astronomia em Meia Hora, e tá vindo outros, tá bom? Só falo isso. Então, se você quer outros podcasts educativos em meia hora, nesse formatinho aqui, dá uma moralzinha lá que aumenta a chance. Tá bom, gente? É isso, me siga nas redes sociais. É @profvitorsoares no Twitter e no Instagram. Tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!